When we discover a belief or memory that has been thwarting our authenticity, allow a few days for us to adjust to our new realization and view them with self-compassion. Make telling the truth a habit. This is a simple suggestion, and yet it makes a huge difference. It's so easy to fall into a pattern of lying for convenience's sake, to further some agenda, to cover up some embarrassment, or to save face. These seem like little white lies that do not hurt anything. However, the more little lies we tell, the less we are accepting our authentic self, a self that is flawed. By being honest, we tell our subconscious that our imperfections are acceptable, therefore we are acceptable. Let's make statements and decisions consciously. Let's speak our truth. When we speak our truth authentically, we show others that we are responsible, that we can be trusted, and that we trust others enough to show our genuine, vulnerable self. The response from others is often positive, which helps make it easier for us to continue being authentic. Develop ourselves in authentic ways. Our goals may also fail to fit the typical upward trajectory or career ladder often promoted by society. So as we pursue our goals, pause to ask ourselves, are we pursuing the right goal and the right way for us? If not, we'll likely have a hard time enjoying either the process or the outcome. Let's just strive to improve ourselves and listen to our inner guidance and intuition. Find our life's purpose. You know, authenticity and purpose are closely linked. A deep sense of purpose can help us to express our authenticity, while developing authenticity will often help to discover our purpose. We may discover the courage of our convictions and want to burst forward with passion to accomplish some worthy goal that moves us deeply enough to champion some particular sort of positive change. We may have an invention we want to promote, a company we want to develop, or a vision we want to manifest. So let's open ourselves up to living authentically. And our purpose is likely to become more clear. So with that said, I just have a few quick announcements, and then we'll be shifting over to the Portuguese show. And I encourage you, if you like to learn Portuguese and listen to amazing artists, music, join us from 9 to 10. And I hope you all set your clocks back for that extra hour. So there's a few events going on here in Hamilton. There's the Porqueta Festival, the Portuguese festival, which will be occurring on at St. Nicholas Hall on November the 30th. And for more information, please contact 905-928-4417 or 905-783-4406. There's a fundraising dinner going on at to support, it's the 37th annual Recomutese Festival Maria del Monte, and this fundraising dinner dance is to support the festival. So come join us on Friday, November 29th at Michelangelo's Event and Conference Center at 155 Upper Ottawa Street in Hamilton, Ontario. Raffles, door prizes, $80 per person. Please contact John Catoni at 905-334-1921 or Joe Curto at 289-776-5242. And next week, next Saturday is the St. Martin's Festival, Portuguese Festival, at St. Mary's Church. And if you're interested in attending, please call Marcia Carrero at 519-731-0571 or the Cordero at 289-808-0258. And this is the annual festivities they celebrate St. Martin's Day. And it is a dinner dance as well with DJ Marco Brazil. So please call for further information. And next week, we're going to have the pleasure and honor to have with us Effie and his grandfather, Sam Chino, right here live on the weekly Mosaic, CFMU 93.3 FM. And Leffy is responsible for organizing the second chess tournament that will be held on November 23rd at the Frantalenza Roccamutese Hamilton Club from 1 to 5 p.m. So he will be here to speak to us about this tournament. And it's the Sicilian Defense is a chess move named after the island of Sicily, where the move is said to have originated in the 15th century. One famous Sicilian chess player was Pietro Carrera, born in the province of Catania in Sicily. In 1617, he wrote and published Il Gioco degli Scacchi, The Game of Chess, about learning the rules, the odds, the end games, the blindfold chess, and a discussion about the true origins of chess in itself. It is believed that the game originated in India before spreading to other parts of the world, and this is extracted from Wikipedia. So if you'd like to sponsor this event, please register. You can contact Sam Chino, email Sam Chino, S-A-M-C-I-N-O 444 at gmail.com, or you can call Sam directly at 905-308-4175. Again, 905-308-4175. And both Sam and Effie will be here joining us live here next Sunday. We're really looking forward to that. So we're honored by it. So now we're going to move on to the Portuguese show. And today our special guest is going to be, again, Giano, straight from Rio de Janeiro, from Governor's Island. Giano is a psychologist, and we'll be talking about eating disorders. And first we're going to listen to Gilberto Gil, and this song is called Peace.
De tantos ares, cheio de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Ah, 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 ah.
Bom dia e seja bem-vinda. Viva a Lusofonia com Rosemary Baptista. A temperatura hoje, no momento, está nesse dia 3 de novembro, 5 graus, e vai atingir 10. Está sol com frio, então já começamos o nosso outono, né? Então, e muito obrigado pelo apoio, né, de vocês, e vamos regressar, né, com o nosso amigo Giano Acevedo, diretamente do Rio de Janeiro, que é psicólogo, e ele vai conversar conosco, né, sobre as disfunção alimentar e transtorno alimentar. Nos últimos episódios, né, nós conversamos sobre anorexia e também bulimia, e hoje nós vamos dar continuidade. E antes de conectar o nosso amigo Giano, só tem que fazer os nossos anúncios de sempre, né, comercial. Então voltaremos em breve aqui com o Giano e o tema de hoje.
Wednesday, November 13th at 6 p.m. It's our monthly open mic night at The Grind, presented by The Grind and 93.3 CFMU. Open mic night at The Grind features singers, songwriters, poets, and performers, as well as great food and drink. Come out and enjoy, or come and participate. It doesn't matter if you play original music on the guitar, sing musical numbers to a backing track on your phone, write poetry in your spare time. Come and share what you've got. Drop by The Grind and sign up now. Ask at the counter for the sign-up list. That list filled up quickly last month, so come on by, sign up. You can find The Grind in Toko Salmon Hall, just outside of the Student Center. Open mic night at The Grind, Wednesday, November 13th, from 6 to 9 p.m.
Voltamos agora e mais com uns anúncios antes de começar com o nosso convidado especial. A festa de São Martinho vai ocorrer, né, no Salão da Santa Maria, no dia 9 de novembro, na Mulberry. Então, todos interessados, por favor, entre em contato com a Marcia Carrero na 59-531-0575. Então, essa festa vai ser realizada no dia 9 de novembro. As portas abrem às 5 da tarde, o jantar será servido às 6. E com o conjunto vai ter, né, o jantar com o conjunto do DJ Marco Brasil. Também a festa dos leitões, a festa do leitão, apresentada pela Tricana, né, será realizada no dia 30 de novembro. Por favor, entre em contato para bilhetes no 905-928-4417 ou 905-783-4406. E os interessados na festa, para fundos para a festa de Racamontese, Nossa Senhora Maria Del Monte, vai ser realizado na sexta-feira, dia 29 de novembro, no Michelangelo's Conference Center. E para ingresso, por favor, entre em contato com o presidente do clube, o Joe Curtle, no 289-776-5242. E se tiver interessado também em patronizar e apoiar a Igreja Ortodoxa Grega de São Jorge, em Toronto, ocorrerá um evento no dia 10 de novembro. E para mais informações, vocês podem entrar diretamente em contato com a igreja. Ok? Então, a gente vamos agora conversar com o nosso convidado, o Giano. Oi,
Giano,
bom dia, tudo bem? Alô?
Bom dia, tudo bem? Agora estou ouvindo bem. Bom dia.
Bom dia, Giano. Então, perdemos o final de semana passado, que eu tive um resfriado muito brabo, então eu já peço perdão a todos. E estamos aqui de volta com o Giano. E, Giano, então vamos dar aí continuidade.
Que bom que você...
Sim, pode falar.
Que bom que você também. Que ótimo.
Obrigada. E aí, como que está o tempo aí no Rio de Janeiro, nesse dia de domingo?
Ah, hoje nós temos aquele dia quente, né?
É.
Um dia que é muito comum no Rio de Janeiro. Um dia acima de 30 graus já. Aqui são 11 horas e 20 minutos, praticamente, 11 e 18. E nós já estamos já com uma temperatura bem alta, mais de 30 graus. Já naquela fase da primavera que começa a esquentar.
Ah, primavera para vocês já passou. Já começou?
Agora nós estamos...
E quando que começa?
Estamos agora no auge da primavera.
E quando que começa o verão aí, oficialmente?
É o verão começa em dezembro, 21 de dezembro.
Ah, tá bom. Nós ontem mudamos, né, o horário, então nós estamos agora a diferença de 2 horas entre aqui e aí, horário de Brasília. Vocês vão mudar o horário?
Esse ano, só para as pessoas saberem, não houve horário de verão aqui no Brasil. Houve a cogitação de haver e não houve.
Ah, sim. Eles estão conversando sobre isso aqui também na América do Norte, de não ter mais, né? Ter só um horário. Antigamente o horário mudava em outubro. Então, em outubro já começava a escurecer, assim, cerca de 4 horas da tarde, né? Apesar que no verão aqui a gente vai até umas 9 horas antes de escurecer. Aí agora vai começar a escurecer entre esse horário, 4:30, 5 horas da tarde já está escuro para a gente. Mas está um dia, hoje para vocês seria inverno, né? Que aqui começou o dia com 1 acima de 0 e o máximo, né? O previsto para hoje é 10, mas o sol estava que estava hoje de manhã, então espero que continue assim. E aí, Giano? Então, vamos lá dar continuidade nessa Ótima obra que você está fazendo aí com o jovem. Alô?
A gente está dando sequência, né?
Sim. Sim.
Ao falar um pouco dos transtornos alimentares, né?
É isso mesmo.
E a gente, para fechar o ciclo, eu tenho que dizer hoje, nós trabalhamos a questão dos transtornos de compulsão alimentar periódica, né? Porque nós já falamos da bulimia, da anorexia, e o que fecharia o maior índice de transtornos alimentares, apesar de haver outros, seria a compulsão alimentar.
Tá bom. Então falaremos sobre a compulsão.
Primeiro, para a gente entender que o transtorno alimentar são aquelas doenças que são ligadas aos hábitos alimentares, né? Todas as vezes em que a ingestão maior ou ingestão menor do que seria o indicado, indica que a pessoa pode estar sendo acometida de um transtorno alimentar, ou seja, ela não está fazendo o uso da função alimentar de forma adequada. Porque o seu transtorno alimentar é normalmente porque está sendo um exagero ou uma falta de alimentação adequada por causa de alguns fatores psicológicos. E aí a gente vai iniciar hoje falando um pouquinho da compulsão alimentar, que a gente entende que é um descontrole, né? É um descontrole na hora da alimentação. É um exagero, muitas vezes, com um tipo de alimentação totalmente irregular, com a alimentação sem seguir horários e sem qualidade na hora da escolha alimentar. Entendeu, Isma?
Entendi.
E aí a gente entende que os transtornos de compulsão, eles podem estar ligados, esse transtorno de compulsão, diferente dos outros, né, nós falamos da anorexia e da bulimia, eles não estão associados predominantemente a algum aspecto de gênero. Ou seja, tanto homens quanto mulheres são muito acometidos ou também são acometidos desses transtornos, com uma certa igualdade. E muitas vezes, eles, depois da lata conquistada, né, existe aquele sentimento de culpa, né? Poxa, eu comi demais, eu não consigo controlar a minha frequência alimentar. Pessoas que comem, muitas vezes, ficar muito fatigado, há uma exaustão até no comer, às vezes. Mas ele não consegue parar, né? Diferente dos outros transtornos, ele não consegue deixar de ter esse ato. E toda a compulsão psicológica, em sua maioria, ela está ligada a uma questão muito fundamental psicológica, que é algum tipo de carência. É um distúrbio que normalmente nos liga a verificar de alguma forma que existe alguma coisa errada em alguma área da sua vida. Porque existe muito a possibilidade da compensação. Com a compulsão, muitas vezes, vem com a compensação de algo que, de repente, inconscientemente, aquele sujeito não tem clareza sobre o que está sendo carente na sua vida. Mas existe esse movimento.
Entendi. E além, Jeano, do serviço que você oferece, existe através do SUS apoio para esse tipo de distorno de alimentar, para educar as pessoas assim, através da saúde pública, educar as pessoas, o bem-estar, sobre uma alimentação saudável, ou quando que eles devem, né, procurar, né, ajuda de um profissional como você?
Olha, como normalmente esse tipo de distúrbio está muito associado à obesidade, né, que é um problema de saúde muito grave e que pode levar até à morte, né?
É
importante a pessoa entender que não é a compulsão que leva ele a algum problema imediato, né? Diferente da bulimia e anorexia. A compulsão, ela leva a pessoa indiretamente à ingestão acelerada e muito intensa de alimentação como forma de compensação psicológica, muitas vezes. E essa falta de limite pode levar à obesidade. Como ele está ligado à obesidade, aqui existem programas que não falam exatamente inicialmente do fator de compulsão inicialmente, mas vai tratar a obesidade e, através da obesidade, os problemas inserem atendimento psicológico. Então, o SUS também tem esse tipo de tratamento, sim. Esse tratamento gratuito por se tratar de um fator imediato de saúde, que é a obesidade, temos uma cobertura boa do SUS em alguns programas, sim. Com equipe multidisciplinar, como eu falei, que vai atuar tanto na área de nutrição quanto na área de psicologia, para entender aquele trabalho. E essa área é uma das áreas que eu vejo em programas que existem realmente alguma qualidade, programa de saúde da família, que é uma política que tem aqui no Brasil, que é uma saúde muito próxima, né? Chama-se Programa de Saúde da Família, que são programas dos quais analisam quais são as características de uma família próxima a um posto de saúde, um posto que tem um caráter de cada um, posto fica com alguns bairros, né? E aí esse posto de saúde faz um tipo de agendamento para acompanhamento de algumas questões familiares, inclusive porque a obesidade, a compulsividade, existem fatores genéticos também envolvidos. Então, existe um bom tratamento dessa área de obesidade por causa da questão da periculosidade que ela pode levar a pessoa a ter.
E você acha assim... Sim, eu entendo. Assim, Giano, eu queria compartilhar com você... porque aqui no Canadá a gente tem, né, o nosso Ministério de Saúde, e através do tem o nível de saúde provincial, depois o federal, né, saúde do Canadá, e também a saúde pública, né, no nível municipal. Aí eles criam, né, entre os três níveis de governo, eles criam os programas que são oferecidos, né, ao nível municipal. Por exemplo, para te dar uma ideia, sobre a obesidade, a anorexia, bulimia, existem programas dentro do sistema hospitalar, porque aqui nós temos dois sistemas, que é o público e o católico. Ok? E os dois são apoiados pelo governo, tá? Então, assim, apesar que o hospital, o sistema católico, né, tem esse nome, ele não é um hospital, uma clínica privada. Tu não vai achar isso aqui, apesar que o nosso governo tem lutado para privatizar, né, o nosso sistema de saúde. Nosso sistema de saúde é público e universal. Então, tem esse apoio, entendeu? Então, assim, aí nesse caso, a pessoa seria quem ia determinar, né? Fazer a avaliação seria o médico de família. Aí o médico ia fazer a referência para esse programa, que é um programa especializado, né? Que tem uma parte educativa, né? Tem um apoio psicológico, né? Para a pessoa ser tratada, né? A pessoa vai ser educada sobre a alimentação e também vai ser trabalhada, vai receber aquela ajuda para lidar com essa parte, né? Que é estigmatizada, a parte mental, emocional, né? Do distorno. Então, tem toda essa parte. E, além disso, em Toronto, tem a organização que eles fundaram. Eles compraram uma casa e, dentro dessa casa, eles montaram tratamento só para esse tipo de condição, né? Então, a pessoa que está sofrendo de anorexia ou bulimia, tem esse lugar como um lugar de apoio durante o dia, se estiver tendo, né, um episódio, vai lá, tem a equipe de apoio, né? E tem workshops, eles oferecem de tudo, né? A parte, o recurso, tem uma biblioteca só sobre esse assunto. Aí eu não sei se no Brasil existe isso também, ou só a pessoa, para poder receber, né, um apoio, teria que pagar um profissional público, assim, em particular.
Não, realmente, o problema de saúde da família, né, ele pelo menos é estruturado de uma forma bem adequada, na qual existem agentes de saúde, que são até, às vezes, pessoas de comunidades, né, e que existe, sim, uma ligação na qual as situações são encaminhadas, às vezes, até o agente de saúde verificar alguma coisa dentro do núcleo familiar. Às vezes, quando a pessoa tem um problema, eles são capazes de ir até a casa das pessoas para intermediar marcação de exames, acompanhamentos. Existe, sim, esse programa, é lógico, é com várias questões do Brasil. O problema é, às vezes, a demanda que impede uma dificuldade de atuação. Ou seja, como é muito grande, né, o número de pessoas que são assistidas no Brasil com qualquer tipo de problema de saúde, às vezes você tem dificuldades, tá, de acesso, né, tudo mais. Mas normalmente as famílias que têm um cadastro, né, do programa de família, de saúde da família, eles são encaminhados e todo esse processo de acompanhamento ocorre, sim. Até a nível de marcação de exames, acompanhamento médico, não é necessário ser feito nada em particular. Aqui temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E os municípios têm o seu sistema, que são ligados ao SUS. Né? Então, a parte de vacinação no Brasil, por exemplo, é muito boa. Temos uma cobertura de vacinas muito eficientes. Isso é uma coisa que até a nível mundial é muito bem reconhecida em termos de qualidade aqui no Brasil. E esses programas de saúde da família, eles têm um sucesso. Né? O problema, às vezes, é a quantidade e a informação. Muitas pessoas desconhecem de que esse sistema. Agora, é lógico, algumas classes, né, sociais, por não querer alô?
Eu estou aqui.
Alô?
Oi. Oi,
gente. Entrou uma fala aí do programa, assim, no meu áudio aqui, mas tudo bem. Então, houve uma, há uma, realmente uma atividade na qual o serviço público atende, sim, todas as etapas. E a classe média, às vezes, para querer uma maior urgência, tem a questão dos planos de saúde e os planos de saúde, mas também temos um acompanhamento bom. Mas, infelizmente, o problema, às vezes, é só a quantidade de demanda para acompanhamento. Mas o sistema existe e funciona.
Não, e eu concordo com isso. E acho que isso é muito importante das pessoas reconhecerem isso. Porque eu já tive situação, mesmo aqui de longe, ajudar alguém aí no Brasil, né? A orientar onde a pessoa deveria ir. E a pessoa morava, assim, em uma distância de nem 2 minutos da clínica para fazer a triagem. Problema que muitas pessoas não querem esperar, né? A espera. Tem pessoas também que não, sabe assim, não gosta de ir sozinho, né? Para se cadastrar. Não tem conhecimento, né, do sistema. Então, é tudo isso, né? Então, assim, eu acho que existe uma misconcepção do brasileiro de achar que tudo fora do Brasil é melhor. Na verdade, eu moro numa cidade que seria considerado assim o Harvard, né, do Canadá. E aqui a minha cidade é reconhecida pelo sistema médico. E a maioria dos líderes na área de saúde mental, cardiologia, nutrição, são todos brasileiros. Eles foram educados no Brasil e vieram para cá, né, com a bolsa. Muitos com bolsa, outros emigraram. E se tornaram líder. E isso demonstra a força, né, do estudo no Brasil, a qualidade do estudo na área da saúde também, né? Entendeu, Giano?
Sim, nós temos aqui uma ex-acadêmica muito boa, com qualidade muito grande de fornecer a médicos e profissionais de várias áreas, uma qualificação muito grande. Você falou uma coisa que é muito, muito comum eu perceber, que é uma ideia que a gente aqui no Brasil chama de que síndrome do vira-lata, né? Temos a síndrome do vira-lata, que achamos que no Brasil somos inferiores em alguns aspectos, quando muitas coisas no Brasil são de fato muito boas, desenvolvidas de uma forma muito eficiente. Mas a gente às vezes acha que no exterior, por ter todo um complexo de fatores que privilegiam a população a nível governamental, a nível de atitudes políticas, e aí as pessoas confundem isso com a qualidade de nós enquanto povo, enquanto potencial, enquanto lidar com capacidade mesmo de conhecimento das áreas que nós exercemos nessas profissões. Eu trabalho com pessoas muito qualificadas em áreas que é externo ao Brasil, não são muito desenvolvidas, como, por exemplo, a área de psicopedagogia no Brasil é uma área extremamente desenvolvida no que diz respeito a entender problemas de ordem de qualificação para diagnósticos, né? E nós temos equipes daqui e profissionais da área dessa área, que é uma área que fora do Brasil não tem tanta, que é a união entre as questões de potenciais psicológicos e educacionais em termos de aprendizagem. Aqui nós temos muitos cursos muito bons e tudo mais, e muitas vezes não é valorizado, e que foi uma das áreas. Então, eu tenho a ressaltar que aqui a gente tem, né, essa baixa autoestima social, né, enquanto povo, mas que não está ligada a incapacidade de sistemas, né, e tudo mais. Eu acho que vontades políticas é que nos atrapalham muito, e porque organizacionalmente eu vejo que fora do país, tendo contato com pessoas como você, eu vejo que algumas estruturas e atitudes políticas são, acabam fazendo realmente a diferença.
Não, realmente, porque eu acho que, assim, isso é fato, né? O Brasil é um país rico em recurso, e em termos de calor humano, de, aquele calor que eles trazem aqui para fora, né? A amizade, né? Aquela conectividade, são tudo presentes muito lindos, mas é aquilo, né, Giano? A gente sempre acha que o capim é mais verde do outro lado do vizinho, né? Na casa do vizinho, assim que a gente fala em inglês. E não é bem assim também, né? O Brasil tem muitas barreiras de enfrentar. Nós aqui também tem muitas barreiras de enfrentar, né? Estou morando num país considerado primeiro mundo, mas a pobreza... existe, né? E o número de moradores de rua aumenta cada dia, sem a gente entender o porquê isso está ocorrendo. Sim, aconteceu, recente pandemia, muitas pessoas perderam seus trabalhos, mas nós temos um sistema que apoia, né, tudo isso. Então, tem muitas coisas que é inexplicável também, sabe? Voltando, né, o tema de hoje, eu estava querendo me informar melhor através de você, seu conhecimento, né, se realmente existia esses programas aí, porque eu me atualizo muito, né, sobre... O sistema brasileiro.
Verdade, sobre essa área que você também atua. Inclusive, eu não sei se existe uma semelhança, Rosemary, mas a gente sabe, né, tanto você quanto eu, que trabalhamos junto com a população, que muita coisa depende da dinâmica familiar, muita coisa psicológica, né? A gente tem a evolução da teoria sistêmica e a bondade, na qual a gente percebe que a dinâmica familiar é muito impregnante com relação a várias questões, não sei exatamente, né, mas comumente aí, mas eu entendo que famílias saem do Brasil, por exemplo, com alguns hábitos, e chegam aí e vão acrescentar seus hábitos mais ambientais também, né, da própria comunidade. E aqui a gente tem elementos interessantes. Para você ter uma ideia, por exemplo, aqui no Brasil, houve uma época que a criança pequena, ela tinha que estar gordinha. Não sei se... Porque tem referenciado que saúde em criança pequena, ela está cheinha. Aí a criança vai crescendo e ela vai sendo cobrado dela o contrário. Olha, se você quiser fazer balé, para fazer balé, não pode estar acima de peso. Olha que paradoxo, né? Para você ser um atleta, você não pode estar acima de peso. Então, olha o que psicologicamente a gente vê que pode desencaminhar na construção. Porque, além de não termos a informação de que a nossa alimentação muitas vezes é baseada no prazer, e não é baseada nos fatores nutricionais, além de nós termos esse problema cultural, educacional, a falta de dinâmica da família, às vezes, causa problemas para a pessoa aceitar o que ela é ou para potencializar o que é adequado e condicionante. Você imagina uma família na qual a criança, quando é bebê, essa criança é muito madrinha, ela tem que comer mais, ela tem que comer mais ingestão de leite, tinha um hábito de botar farinha em leite, sabe? Tinha umas questões muito, vamos engordar a criança. Aí a criança cresce, né, entendendo que a alimentação é essa coisa acima, né, quantidade. Aí depois ela tem um outro processo que é, peraí, você é uma menina, você quer fazer balé, você não pode fazer balé se você não for madrinha. Mas fica isso, não é verdade?
Sim. E aqui também acontece.
A gente tem uma dinâmica que às vezes não ajuda esse processo.
Sim, e tem aqui, Giano, eu já trabalhei até nesse assessor aqui no hospital do McMaster, que é o departamento de nutrição e exercício, Exercise and Nutrition, para as crianças, no Hospital das Crianças, tá? Aí já começa daí, tá? Tem também, né, a criança que já nasce com problemas, né, de saúde, tem o hipotireoidismo também. Outras são devido, são problemas que são derivados cultural. Como você falou aí, no Brasil, que a criança era medido, né, a saúde, o nível de bem-estar, baseado no peso, né? Aqui também isso ocorre. Aqui também e ocorre muito através da comunidade, das nações europeias, né? Que isso era a mentalidade, né? Uma mentalidade também antiga, né? Que mais gordo que a pessoa é, mais saudável que a pessoa é e mais feliz. E a gente já tira isso também do Buda. Se você olhar, né, simbolicamente, né, na parte espiritual, o Buda é demonstrado como uma pessoa muito gorda, assim, uma pessoa obesa, né, mas que atingiu aquele nível de iluminação. Então aí está a contradição também, né, a ironia. E a gente... e hoje em dia, e você que é atleta também, né, sabe que está em bem-estar, né, fisicamente, emocionalmente, né, mentalmente. Isso é um balanço, né? O balanço que todos nós queremos atingir. Mas se até na história do Puff, que é uma história de criança infantil, né? É infantil, mas na verdade tem uma conexão com o taoísmo, que o escritor dessa história do Winnie the Pooh, a gente fala aqui, e no Brasil acho que chama do Puff, né? E o Puff é gordinho, aquele urso gordinho, sempre alegre, feliz, que é o que, na verdade, todos nós queremos atingir, esse tipo de paz, né? E ele só se incomoda mesmo em achar, né, o mel dele para se alimentar, e ele está bem com a vida, está bem com todos. Então, isso também, essa parte da mídia, eu acho que causa confusão também, né, na mente das pessoas.
Eu não sei se você sabe, mas os personagens do Puff, né? Sim, o Puff, que aqui no Brasil é muito simples, eles todos estão ligados a transtornos, né? Por exemplo, o burrinho, ele tem a depressão, né? O tigrão tem a euforia, né? Que é ligado à bipolaridade. Assim, todos eles acabam fazendo analogias a aspectos psicológicos, e é como se fosse fazer uma reflexão antecipada do que é a sociedade, né? Ou seja, você vai entrar na sociedade e você tem esses estereótipos como possibilidades, e é muito interessante realmente a confusão que se pode estabelecer na cabeça do você vai ver. Quer ver os personagens alegres, contraídos, né? São todos eles mais obesos, né? Você vai no móvel, o Balu, né, que ele faz tudo para pegar o mel de abelha, é também um urso. que é jogador, que gosta de brincar, que é só jocoso, né, que a alegria está relacionada à alimentação parca. E daí isso tem um mito inconsciente, porque você sabe que nós trabalhamos com a questão dos arquétipos, né, como construção. Os arquétipos não podem ser deixados de lado, né, enquanto referência da nossa construção da psique. Yeah. E aí você vê todo o simbolismo desde a infância com esse processo confuso, no qual o encaixe da criança é todo diversificado, né? E uma cobrança, porque assim, o gordinho ele é feliz, mas ele ao mesmo tempo é cobrado de você, gordinho. Então como é que você vai ser feliz e ao mesmo tempo magro, né? Então é uma dicotomia que só mesmo no trabalho às vezes de consciência pode ajudar. Eu acredito que as escolas tinham que ter muito mais trabalho de consciência alimentar, lixo, várias coisas que é na educação que se transformam. Eu vejo que o grande calcanhar de Aquiles do Brasil, diferente dos outros países do mundo, chama-se educação.
Educação. E a gente, e você, a gente conversando agora sobre o PUF, né? Aí veio em mente também a simbologia alegre das crianças, que é o Papai Noel. E o Papai Noel é forte, né? Então, aí isso também... Então, Jean, nós temos 3 minutos para encerrar esse show. Então, gostaria de saber qual é a mensagem que você quer deixar hoje e o seu contato para as pessoas entrarem em contato com você.
Bom, como passa rápido, né?
Passa.
O meu contato é Giano _ Azevedo, né? No Instagram. Por lá, eu também tenho o Facebook, que é Giano Azevedo, também, ó. É uma página única, você não vai ter outro Giano Azevedo no mundo, então é fácil de achar. E você tem também o meu telefone via WhatsApp, né, que é 55, o ramal internacional, 21, Rio de Janeiro, 995-423-5533. Qualquer pessoa que quiser me procurar. E a minha mensagem de hoje é que nós escrevemos sempre com a oportunidade de colaborar, de prestar. Enquanto nós estamos hoje, ontem foi o dia dos mortos aqui no Brasil, que nós vamos sempre celebrar a vida e a oportunidade que a gente tem pela fé que a gente carrega.
Sim. Obrigada, Chiano. E a gente te aguarda aqui de novo, né? Obrigado. Sim. Para enriquecer nosso show aqui, o Viva Lusofonia, nossa estação. Eu não sei se você está sabendo, mas nós estamos sendo considerados, né, a melhor estação da cidade, ganhamos o prêmio. Então, parabéns, nós te agradecemos, né, que a sua contribuição também nos ajuda e ajudou muito. E vamos dar essa continuidade aí com essa parceria que a gente tem construído, tá bom?
Pode contar comigo.
Ok, um feliz domingo aí para todos, tá? Fica com Deus. Tchau.
E a todos aí também.
Ok. Bom dia.
Parabéns, Deus.
Então, obrigada. Bom dia. Tchau. Então, vamos deixar vocês agora com aquele abraço gostoso do nosso cantor brasileiro Gilberto Gil. E um bom domingo para todos.
O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha com
continua balançando a pança e buzinando a música, comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela. Aquele abraço, meu caminho pelo mundo, eu mesmo traço que a Bahia já me deu. Rego e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço, alô Rio de Janeiro. Continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Mas o Chacrinha continua balançando a pança, da música comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, Chacrinha, velho palhaço. Alô, Terezinha, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço. Todo mundo da portela, aquele abraço. Aquele abraço, meu caminho pelo mundo, eu mesmo traço que a Bahia já me deu, graças a Deus. Rego e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço, alô Rio de Janeiro.
CFMU Hamilton, 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 Hamilton.
Across the evening water, smuggling guns and arms.